Discoteca Gazeta Making Off.
Sensacional, hein, Márcio?
Ô, rapaz, tá lotado o estúdio hoje, né, Robertinho?
Muito bom.
E tem samba no pedaço?
Samba no pedaço, final de semana gostoso aqui no Discoteca Gazeta. Chegando quem?
Negritude, Júnior, ao vivo e a cores. Tá, tô com uma camisa azul e o outro roxa. Tá tudo em casa.
Beleza.
Olha aí, tá em câmera, hein? Vambora.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu já tô numa idade.
Bora, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's
Discoteca Gazeta.
Muito bem, para você que está conectado aqui na Rádio Gazeta Online, está começando agora o Discoteca Gazeta, muito especial, não é mesmo, Márcio?
Muito legal aqui o Discoteca Gazeta, né? Muito samba, né? Muito movimento aqui na Rádio Gazeta Online aqui, muita audiência, né, Robertinho?
Com certeza, né?
Eu não sei porque eu faço roteiro, porque eu saio fora dele todo, né?
É verdade, né? Sai, mas também, né, que um conteúdo sei. Desse não dá pra seguir muito roteiro, porque tem muita história, o programa de uma hora fica curto, né?
É a mesma coisa que ator, né, e atriz, né? Faz tudo aqui, sai tudo fora, né? Uma beleza.
É verdade.
Mas rádio também improvisa, é claro, né? Estamos aqui, é um prazer muito grande estar com Negritude Júnior, a presença total aqui na discoteca de hoje. A participação especial do Guto também.
E aí, Marcelo, beleza?
Eleonora.
Oi, Márcio, meu querido, tudo bem?
Tudo. E Robertinho, como sempre,
estamos
parceiro
aqui
em todas as mídias digitais.
Isso, né? Podcast.
Podcast e mídias sensacionais.
A MFM online. Vamos lá.
Vamos falar desse novo trabalho, inclusive está lançando, né, nas plataformas aí, sociais, está em todas as mídias. Hoje em dia você não precisa pegar num lugar só, né? Você pode pegar no mundo, né? Hoje você pega no mundo, pode se projetar. A plataforma, acreditamos sim, né, que veio para projetar todo mundo aí no meio artístico. E fale um pouquinho, né, sobre esse novo trabalho de vocês, que vocês estão lançando, que tá muito legal. Aliás, ouvimos aqui tanta parte de produção que elaborou todo o roteiro, né, e do avesso com a participação do Adriano Martins e do Rafael. Seja bem-vindo.
Legal, tudo bem, Marcio? Galera, legal, bom estar aqui. O Discoteca, além de musical, é um banho cultural, sempre bom estar aqui. Porque é um programa que trata a música de maneira respeitosa e para nós é motivo de muita alegria.
Não, muito, né? Importante.
E esse CD, obrigado. Irmandade, é um CD que foi gravado em São Paulo.
Olha só.
A produção musical foi a cargo do Nenê, que é o nosso maestro, executivo lá do Claudinho.
É, que é o legislativo, eu o judiciário.
Mas eu vou falar uma coisa...
Bicho, cara,
assim... Mas, Márcio, hoje é uma questão de gestão, cara.
É gestão.
Não tem como deixar a coisa na mão de terceiros mais, não, né? A gente vive outro momento fonográfico, outro momento musical, que se nós nos atentarmos a esse tipo de coisa, vira bagunça. Então, cada um aqui tem a sua colaboração, né? É verdade. E esse CD tá maravilhoso, né, cara? Assim, respeitando as nossas influências musicais, os arranjos foi parte do Nenê, do Caixote e também do Fernando de Gino, que são, né, vieram com essa colaboração maravilhosa. E eu acho que vocês vão gostar muito, assim, do que vocês vão ouvir.
Ó, legal. E essa mistura de
sim,
gênero, né?
Exatamente. É como sempre o Negritude fez, né, cara? Tem o R&B, tem aquela coisa que são as referências nossas de Motown, tem aquele samba mais tradicional do Partido Alto. É aquela coisa do Negritude, a parte romântica, que é muito marcante.
Uhum.
Então, assim, eu acho que o trabalho saiu bem a contento do que a gente queria mesmo.
E agora com o sertanejo, né, Ari?
Com certeza, sertanejo também. Com essa
participação de Adriano Martins e Rafael, os meninos vieram bem também, cantando muito bem, estão de parabéns. E, assim, é uma música que está fazendo um grande sucesso, graças a Deus. O clipe também já está tocando até nos Estados Unidos e no Japão.
Muito bom.
O negócio é graças a Deus, né? Então, tá sendo bem aceito, viu? Muito obrigado.
Vista, por exemplo, tem um investimento aí por parte do empresário, né?
Sim.
Tem um empresário que estão com vocês.
Sim.
Né, dentro desse processo, e qual a participação dele nesse sentido, na projeção da música, né? Que a priori é uma projeção total aí que vocês estão colocando nas redes sociais, e, né, nas rádios também convencionais e tudo mais. E a participação, ele acreditou nesse trabalho, né? Nessa ligação entre, né, o sertanejo e também o samba, como é que foi isso?
Sim,
na verdade, por favor, desculpa. É um trabalho que a gente sempre teve vontade de fazer, né? Da gente gravar o que a gente queria gravar, as músicas que a gente queria. Porque, sabe, gravadora tem aquelas aquela coisa de rejeitar algumas coisas ou não. Oh, você que vai cantar ou não? Não, você não vai cantar. Hoje canta os quatro. Legal. Então a gente ficou um bom tempo justamente por isso, porque a gente queria fazer realmente o que a gente gostaria de cantar, colocar as músicas que a gente gostaria de fazer. E esse empresário aceitou a nossa proposta. E deu muito certo essa parceria, porque ele é uma pessoa também de cabeça aberta, né? E aceitou o que a gente realmente queria fazer, né? De coração, gravar as músicas que a gente gosta, e deu tudo certo. O Nenê cantando duas, o Nenê cantando três, o Cláudio cantando três, o Ari três, divididos, 25% para cada um, todo mundo feliz.
Isso, né? Pô, eu tenho reparado, inclusive, os empresários do agronegócio, eles estão investindo muito, né, nesse sentido da música. Sim. O sertanejo, por exemplo, o pessoal fala, pô, o sertanejo está aí até agora. Existe um investimento muito grande dentro, sim, dessa parte do sertanejo, o pessoal da soja, vamos dizer assim, é o pessoal da plantação, vamos falar uma linguagem muito mais popular, e do investimento também, né, em todos esses sentidos. Parece que eles estão buscando outras alternativas também, né? Dentro do agronegócio, e automaticamente colocando a fonografia para englobar todo esse contexto, né?
A gente consegue perceber que o agronegócio que realmente é o que impulsiona o país, né? Impulsiona toda uma nação. E o que é bacana que a gente está aprendendo também do agronegócio é esse lance de gestão.
Gestão.
Infelizmente, dentro do nossa realidade fonográfica no Brasil, as gravadoras, elas perderam força e praticamente muitas delas até sucumbiram, acabaram, decretaram falência, e algumas delas já saíram do país, né? Estão só atuando fora do país. Tem uma meia dúzia trabalhando ainda, tentando se reinventar. E nós tínhamos, num determinado momento, um aporte financeiro dentro do trabalho muito, muito, não só de importância enorme, mas era muito agressivo esse aporte financeiro. Uhum. Quando as gravadoras pararam de investir desta forma, poxa, para você levar cultura no nosso país, você precisa desse aporte financeiro. E graças a Deus, por consciência, eu acho que por sensibilidade, porque quem trabalha com agronegócio trabalha com a terra. Trabalha com produção, mas produção muito viva, né? Uma coisa muito... E tiveram essa sensibilidade. Percebendo isso, eu acho que o sertanejo saiu à frente, né? Uhum. Nesse lance de gestão. Por isso que perdura-se há muito tempo, vem surgindo bandas novas com uma sustentabilidade. E agora entra para o samba também esse investimento, desse aporte dessas pessoas do agronegócio. No caso nosso, do Vander Carvazan, grande amigo, para falar a verdade, que investe e nos deu essa possibilidade de projetar para o Brasil e para o mundo essa nossa vertente cultural da forma como o Feijão falou, ao nosso gosto, com o nosso carinho.
Está muito legal. Aliás, né, não é só nessa projeção do agronegócio, está existindo, por exemplo, um fenômeno que está acontecendo, as plataformas, né? As plataformas sociais, no caso, o que está acontecendo, tá? YouTuber, né? Todo mundo hoje quer ser o quê? YouTuber.
Verdade.
Né? Todo mundo é YouTuber. Verdade. Então, as AMs estão sumindo, as AMs, as rádios, as AMs estão sumindo, está tudo se transformando em termos de online, como era o caso da Rádio Gazeta AM. Hoje é online, você está se adequando, caramba, às novas plataformas que estão existindo, né, Robertinho?
Até para estar onde que o público está, né? Tem a nova geração, né? A nova geração que está aí na internet e tal. Então, quanto mais acessível, mais fácil você, né, tá online, você pode ouvir de qualquer lugar do mundo, né? Aquela coisa que é óbvia, mas enfim,
qualquer canto
abre, né, as fronteiras e as possibilidades, né? Muito bacana. E com a música acontece, eu acho que é a mesma coisa, né? Com Spotify, Deezer, essas outras ferramentas de você ouvir música, né? Bacana, eu acho que ajuda bastante. E lógico, a gente tem o saudosismo, né, da capa, do disco, né,
aquele vinil, né,
o somzinho, o barulhinho da agulha, mas todos nós, que nem você estava mesmo falando sobre o agronegócio, que está abrindo essa porta e tal, todos nós temos que pensar em reinventar todos os dias, né?
Para
poder ficar aqui, né?
Foi isso, essa é a palavra, se reinventar. Exato. A AM, né? Eu lembro quando nós éramos bem, um pouco mais jovens, né? Que a gente tinha a idade do Guto aqui, né?
Quando a gente tinha a idade do Guto.
Na verdade, ele é que é o mais velho aqui, né?
Isso,
ele é dois aqui, os dois aqui são os mais velhos. Esses dois mais velhos aqui, né? Quando tinha a AM, sempre foi mais longe, né? A AM, sim, tinha uma amplitude muito maior, né? Sim. E alcançava, assim, o Brasil de ponta a ponta, né? Caminhoneiros, né? Às vezes a gente ia lá pro interior do Pará, né? E você fazendo um show e de repente você cruzava com um caminhoneiro e falou, pô, ouvi a música de vocês na rádio tal, AM, né? Então uma força muito grande. Então, nada mais justo do que a Amy sair à frente agora, né? Exatamente, se reinventando, né, online. Parabéns.
Exatamente, né?
Parabéns.
Todo mundo saindo aí. Mas eu tenho um certo receio. Né? Já que você me provocou. Não, Roberto, é igual você me provocar. Porque eu tenho um certo receio. Porque eu acho que a fonografia tem que ficar. Do ponto de vista musical, as pessoas que apresentam o trabalho, as suas obras e tudo mais, ela tem que ter um ponto de vista físico. Eu acredito nisso, porque hoje em dia todo mundo vai buscar música na nuvem. Quando você vai pesquisar, uma matéria você entrega para o jornalista, por exemplo, ah, vai buscar a música, vai na nuvem, isso não é legal. Uhum. Eu particularmente acho que não. Eu acho que a última mídia física que você tem é o DVD CD.
Sim.
Né, que você
sim,
tem isso, sim, tem que ser, você tem que apresentar isso, sim, né, para as pessoas, porque claro, futuramente, em termos de pesquisa, como você também é pesquisador, Robertinho, sim, eu também sou, então, para nós, inclusive que temos uma faculdade, né, a primeira faculdade de comunicação do país em termos de jornalismo, rádio, TV, PP e RP, né, então, Casper Libero, né, na verdade, então, como é que você vai buscar essas coisas, os meninos, né, no caso, em termos de conhecer a obra do Negritude e outros cantores nacionais e internacionais? Então, isso tem que prevalecer de alguma forma. Eu acho que existe um lado de consumo e descarte imediato, que isso não é legal, né? Acredito que isso tem que prevalecer, sim, né? A exemplificação do que significa o trabalho do artista, né? Então isso tem que ficar de uma forma ou de outra registrado, para qualquer tempo você ir buscar esse registro.
Olha, que interessante, sem dúvida, você está falando, a gente tem um calcanhar ainda a ser resolvido,
sim, sim.
No que diz respeito a essa parte física, porque veja bem, na época de gravadora, uma coisa muito bacana, você tinha um elemento físico. Então você tinha um investimento, um aporte para fazer um disco, né? Porque às vezes as pessoas acham que é fácil, é rapidinho, mas não é. Você tem gasto com estúdio, sim, com os músicos, você tem gasto com a capa, com a prensagem, então o gasto é enorme. Só que você, antigamente você conseguia vender esse produto. E esse produto retornava, ele propiciava um retorno ao investimento que você fez. Hoje você faz um trabalho desta forma, dessa natureza, e na verdade ainda, por mais que tenha aí as suas remunerações do mundo cibernético, né, do mundo de internet, mas ela ainda é bem aquém no que diz respeito ao físico.
Tá.
Então, muitas vezes você faz um CD e um DVD e ele vira um cartão de visita, só para apresentar o trabalho. E a banda passa a ter que sobreviver, né? Sobreviver, sim, sim, mesmo do próprio show.
Show,
né? Então fica tudo muito pesado. O custo para você tirar tudo isso da parte artística, da parte fonográfica, ainda gastar em divulgação, em promoção e tudo mais. Então, essa falta dessa verba que vinha antes do físico ainda faz ter um impacto muito grande. Então, esse é o calcanhar que a gente fala.
Mas será,
né,
que, por exemplo, no caso, assim, a forma de se vender CD não tomou um outro rumo?
Com certeza.
Rumo, sim. E automaticamente essas pessoas não sabem. Eu estou falando no caso das majors, no caso dessas grandes gravadoras. Porque, olha, no Brasil tem umas coisas assim, a gente que está no meio de comunicação sabe muito bem. Né? Por exemplo, assim, mas se você tem o maior analgésico que vende no país, e numa determinada região não está saindo, o problema está sendo analgésico. Então vamos mudar a composição química do analgésico, né? E não a forma de você vender esse analgésico. Está entendendo?
Sim, faz sentido. Eu vou de encontro com o que você está falando, porque é o seguinte, eu moro entre Osasco e São Paulo.
Sim.
Né? Em todas as esquinas que eu passo, geralmente perto de alguns supermercados, de vila e tudo mais, ali tem um cara que ele está posicionado com o seu stand muito bonitinho, né? Dos seus CDs piratas,
sim,
dos seus DVDs piratas.
Então vende,
e
cara.
Vende.
Isso vende.
Então, assim, o produto está lá. É uma barata. O produto, o CD e o DVD, e eu fico aqui pensando comigo, falando, meu, mas está ali.
Está vendendo.
Peraí, como é que chegou?
Lá.
E o cara vende, tem uma receita desse que é vendido e tudo mais, né? Há um consumo que as pessoas compram, porque se ele está ali é porque vende. Poxa vida, e as gravadoras e quem produz não está lá.
Mas ele é.
Então, interessante, né?
Nesse debate, né, que a gente está tendo aqui, que é muito
bem
bacana,
legal,
né? Legal, muito legal esse assunto.
Ótimo.
Por exemplo, uma coisa eu acho que não deveria excluir a outra, na verdade. Deveria ter a mídia, né?
Sim,
tanto o CD, o vinil, o cassete, devia manter tudo isso daí, e também a portabilidade do conteúdo online.
Online também.
Porque você consegue. Opa, peraí, eu tô no celular, não vou colocar um CD no celular. O Discman era grande já, para essa geração do Guto, da Eleonora.
Com certeza.
Vocês nem tiveram Discman na vida.
Não,
né?
Sabem o que é.
Não sabem o que é. Né?
Walkman
com a fita cassete.
O Walkman.
O Walkman com a fita cassete, né? Também. Não, era um equipamento.
Mas aquele amarelinho, bonito.
E então, o vinil nunca deu para
ouvir no carro se não fosse com a fita cassete. Então são revoluções da tecnologia e a gente pode somar as coisas, né?
É que a conversa migra realmente para uma questão socioeconômico-política, né?
Sim.
E eu compreendo realmente o que o Márcio está dizendo aqui, porque na última vez que nós tivemos aqui, ele nos deu uma aula, ele apresentou uma discoteca pra gente, que nós saímos daqui embasbacados. Agora, daqui a 30, 40, 50 anos, isso não existia, eu entendo o que ele está falando. É terrível.
É terrível
pensar
nisso.
Nos frustra hoje, como artistas atuantes, nos frustra.
Exato.
Né?
Mas é que foi toda uma construção, né?
Exatamente.
E por falar nisso, né? Que a gente tá falando das duas.
vamos
virar tudo do avesso.
É isso aí, vamos virar tudo do avesso. Mas que papo bom, esse programa devia ter 4 horas e meia.
Então, Negritude Júnior, do avesso, aqui na Discoteca Gazeta.
Desencanada, toda descolada dos amores, nunca se arrependeu. Cada começo, cada página virada, rolou que não deu em nada, valeu tudo que viveu. Sua genética foi muito generosa, mas o que chama atenção é o seu jeito de falar. Inteligente, personalidade quente, antes de falar que ama, aprendeu a observar. Não tente decifrar, muito menos dar conselho. Não há de escutar, mas faça mudar seu conceito. Ela é perfeitamente louca, lindamente solta, toda desenhada, mudou a cor do cabelo em cada fase que viveu. Ela é perfeitamente louca, lindamente solta, se virou da vez, se descobriu seu avesso, é o melhor jeito de viver. Desencanada, toda descolada dos amores, nunca se arrependeu. Cada começo, cada página virada, rolo que não deu em nada, vale o tudo que viveu. Sua genética foi muito generosa, mas o que chama atenção é o teu jeito de falar. Inteligente, personalidade quente, antes de falar que ama, aprendeu a observar. Você tá beijo muito menos dar conselho.
Tá aí, aqui no Discoteca Gazeta, Negritude Júnior, do avesso. Daqui a pouco a gente volta depois do break. Fica ligado.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.